Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Ana Elizabeth Cruz, mas ela assina só Ana Elizabeth nos livros. Ela é carioca, estudou ilustrações na Escola Internacional em Sarmed, na Itália, graduada em moda também, especialista em literatura infantil e juvenil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professora da rede municipal do Rio de Janeiro durante 13 anos. Atualmente ela é vice-presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Participa regularmente de feiras pelo Brasil afora, faz palestras, participa de ilustrações do Salão do Livro, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e a gente conversa com ela hoje, porque ela tem vários livros, e ela me mandou alguns, e a gente vai falar sobre esses seus livros e também sobre o trabalho da Ana Elizabeth. Bom dia, Ana Elizabeth.
Oi, Rosali, bom dia, tudo bom?
Grande prazer em falar com você.
Prazer meu.
Que tem um trabalho tanto já de tantos anos, tão continuado e encantando tanto esses livros infantis, né?
Ai, que bom. Obrigada.
Eu queria que você falasse primeiro, assim, você é hoje principalmente uma ilustradora de livros infantis, não é isso?
Isso, isso.
Mas hoje... você estudou moda.
É, exato.
E foi professora.
Isso.
Conta pra gente, então, como é que começou isso tudo, assim, o que que veio primeiro?
Então, na verdade, assim, é um caminho muito enviesado, né? Eu comecei com 17 anos, imagina, eu tinha feito curso normal aqui no Rio de Janeiro e fiz concurso para a Prefeitura do Rio, para ser professora, e comecei a faculdade de moda, né? Na verdade, eu só ia dar aula para pagar a faculdade.
Sim.
E só que nessa escola onde eu fui trabalhar tinha uma sala de leitura linda, maravilhosa, e que era o coração de toda a escola, era dali que tudo saía. Me apaixonei por literatura infantil, né? Eu tive a felicidade de começar a dar aula quando a literatura infantil, quando a ilustração brasileira tinha dado um boom maravilhoso aqui, uhum, no Brasil, né?
Isso a partir dos anos 80, né? Esse boom, assim,
E assim, eu acho que depois de 1995 aqui, sim, no Brasil, a gente teve um movimento da ilustração, sobretudo, né?
É, isso.
Porque
mesmo.
O texto, a gente teve realmente um boom maravilhoso nos anos 70, 80.
A partir de 80 começa, e aí começam a surgir os livros, os autores e os ilustradores e tudo.
Exatamente.
Mais.
Exatamente. E eu tive a alegria imensa de conhecer dois livros nessa sala de leitura. Um foi Seca, do André Neves.
Uhum.
E o outro foi um livro do Roger Mello. Aliás, na verdade, esse do Roger Mello foi minha mãe que me deu. Jonas e a Sereia, escrito, sim, pela Zélia Gattai e ilustrado pelo Roger. E eu me apaixonei, né? E eu falei, bom, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero ilustrar livros.
Uhum.
Mas foi dando aula, né? Foi levando, sim, meus alunos para conhecer literatura infantil, foi trabalhando com eles. A partir da literatura infantil, eu me tornei ilustradora.
Sim, você dava aula para meninos de primeira a quarta, né?
Exatamente, uhum, isso, os pequenininhos, e eu, sim, alfabetizava. E eu me lembro que na época eu tinha uma turma, que a gente chama de turma de projeto, né? Que são aquelas turmas com crianças com déficit de aprendizagem e idade. E eu me lembro que eu trabalhei muito Vinícius de Moraes, muito Cecília Meirelles com eles, né? Para alfabetizá-los. E foi aí que tudo surgiu, né? Um pouco mais à frente, eu comecei a coordenar um projeto dentro dessa escola chamado Encontro com o Autor. E aí eu tive a alegria de levar para essa escola dois escritores que foram decisivos na minha trajetória, o Rogério Andrade Barbosa e a Ana Cláudia Ramos.
Uhum.
E eu tinha, imagina, eu tinha um portfólio pequeno, era uma coisa boba, assim, que eu ia juntando, eram os trabalhos que eu ia juntando numa pasta, era só isso.
Sim.
E a Ana Cláudia viu e disse, você vai ilustrar um livro. E foi aí que a brincadeira começou.
Que interessante. Né? Qual que foi o seu primeiro trabalho de ilustradora?
O meu primeiro trabalho de ilustradora também foi um caminho muito enviesado. Acho que na minha vida tudo é muito assim.
É coisa de moda, de costura.
Pois é.
Alinhava pra cá, passa pra lá.
Passa pra lá, remenda a costura,
corta
e refaz.
Corta daqui, refaz, é isso.
Exatamente. Pois eu não tinha pensado nisso, né? Mas é verdade.
São as possibilidades da leitura, né?
Exato,
Elizabeth.
Eu nunca tinha pensado nisso, não. Mas agora eu já vou começar a falar. Maneira. Pois é, a Ana me convidou para ilustrar um livro que ia sair para uma determinada editora aqui do Rio de Janeiro. E quando eu terminei as ilustrações, a editora não quis mais fechar o projeto. E aí a escritora pegou o texto e levou para uma outra editora e as ilustrações ficaram soltas. Uhum. Né? E ela falou, poxa, é um pecado, porque são tão bonitas, são tão legais, isso tem que render alguma coisa. E aí convidou a Sandra Pina para escrever o texto a partir das ilustrações.
Aí surgiu outro texto para aquelas ilustrações.
Aí ficou um jogo muito gostoso, porque na medida em que a Sandra me mandava o texto, eu achava que as ilustrações também precisavam ser um pouco modificadas.
Uhum.
E aí, quando eu modifiquei as imagens, ela chegou a modificar o texto e a gente foi brincando, né? Até um determinado momento que a gente falou, bom, vamos parar, esse livro tem que nascer. E aí a gente entregou o projeto para a editora Salesiana, né, que já não existe mais.
Sim.
E aí nasceu o Bambalalão, Senhor Capitão, que foi meu primeiro livro publicado.
Uhum. É interessante quando você fala isso, né, que a partir da ilustração, feito para um livro, ele acabou virando outro em conjunto. O autor de ilustração é também autor, né?
Sim.
Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito clara, que às vezes o nome do ilustrador vem muito menor na capa do livro.
Exato, e às vezes, e assim, uma série de outras situações são geradas a partir disso, né?
Uhum.
É muito importante que a gente tenha muito certo isso. O ilustrador é autor da imagem, o escritor é o autor do texto escrito, da palavra. Mas ambos têm uma importância igual quando a gente fala de livro infantil.
Uhum.
Não dá para relegar ao outro um papel secundário.
Sim.
Né? E eu tenho sido muito feliz, na verdade, porque eu tenho tido excelentes parcerias que têm respeitado muito isso.
Uhum. É, você também fez o curso de especialização em literatura infantil e juvenil, né?
Fiz.
Isso já te deu também outras possibilidades e muito mais autoridade para fazer o seu trabalho.
Fiz porque eu achava, era exatamente isso. Eu acho que para você trabalhar com alguma coisa, você tem que se especializar ao máximo nessa coisa, né? E como eu gosto muito do trabalho de mediação de leitura, sou uma ilustradora que viaja, que anda, que eu acho importante, eu acho que não dá pra gente, no Brasil, se trancar dentro de casa e achar que só ilustrar ou só escrever vai dar conta do recado, né?
Uhum.
Além de eu gostar muito do contato com o público, de eu sentir falta, por exemplo, de dar aula, eu acho importante que a gente tenha essa militância. Então, quando eu resolvi que eu ia ser ilustradora, que isso ia ser a minha profissão, eu achei que eu tinha que me especializar. Então foi quando eu comecei a procurar as pós-graduações e descobri essa da UFRJ.
Uhum. É interessante, eu estou aqui com os livros que você ilustrou, por exemplo, Carteiro Tem Nome, que é da Ana Cláudia Ramos. Tem também o da Lenice Gomes, que é o Lambi Lambi Malaquias. As ilustrações deles são muito diferentes. Tem também o Casaco, da Sônia Rosa, que aí você volta para o tempo lá da moda, do estilo.
Nossa, totalmente. Esse livro...
Foi ótimo, ele é ótimo, o trabalho dele.
Esse livro mexeu muito comigo. Até porque fala de uma menina que vem de uma família onde todo mundo aprendia a tricotar.
Uhum.
Né? E ela detestava tricô.
É.
E, na verdade, ela gostava muito era de costurar.
Sim.
E ela tinha uma máquina de costura Singer preta na casa dela.
Eu acho que... As pessoas mais... Não sei. Lá em casa também tinha uma máquina de costura Singer preta.
Não, e foi ali que eu e minhas irmãs aprendemos a costurar, a mexer com costura, né? Eu cresci vendo minha mãe mexendo nela e numa outra mais moderninha também da Singer.
Uhum.
Né? Então eu fui achando... E assim como a protagonista dessa história, eu também detesto tricô.
Sei.
Eu abomino, assim, tanto é que eu não sei segurar nas agulhas. As minhas irmãs aprenderam a fazer tricô, crochê, bordar, eu não.
Então essa é a sua história, não a da Sônia.
E eu me apaixonei tanto por essa história, tanto, tanto. E fiquei muito feliz porque foi uma indicação da Sônia Rosa,
uhum.
né? Quando o texto foi aprovado para publicação, ela me sugeriu. E foi muito bonito porque o editor, na época, que é o José Prado, também pensou em mim. Então foi uma conjunção, assim,
ficou,
né?
Ficou legal. Eu quero conversar depois com a Sônia sobre esse livro.
Não, esse livro
acho
é
que
lindo.
Vai ser bacana. Ana Elizabeth, conta pra gente como é que você chega um trabalho para você, como que é seu processo de captar essas informações do texto, depois traduzir esse texto em imagem, como é que funciona isso para você, já com esse monte de informação que você tem, porque com certeza a moda te deu também uma visão sobre isso, a história de trabalhar com a criançada na sala de aula, e depois de ter feito o curso em especialização também, quer dizer, você costura isso tudo, na final de contas.
Sim, sim. Engraçado que quando eu dava aula, e mais tarde quando eu comecei a trabalhar com educação infantil, de uma creche logo depois, eu levava os meus originais, eu levava todo o meu processo, para os meus alunos irem olhando, né, e conversando comigo, para eu sentir se o caminho que eu estava seguindo estava legal, né. Uhum. Você já comentou que os livros são muito diferentes, né, eles têm propostas
sim,
muito diferentes.
Sim.
E eu sempre fui muito embatucada, assim, eu sempre fui muito implicante com essa coisa do estilo do ilustrador, né. É claro que eu acho que o desenho do ilustrador, assim como a nossa caligrafia, ela é única.
Claro.
Né? Uhum. Mas eu também acho que a gente trabalha em função do texto. Né? O trabalho da gente nasce a partir do texto, né, da proposta literária. Então, além de eu ser muito inquieta, né, eu não consigo fazer, trabalhar em série, ilustrar a metro, eu gosto desse processo de busca. Eu também acho que a gente tem um compromisso com isso, né? De ir a fundo no que aquela história quer contar.
Uhum.
Então, tudo começa daí. Eu leio obsessivamente a história. E eu começo depois a procurar nas entrelinhas o que aquela história conta.
Sim. E inova em cada traço, né? Que é isso que eu percebi no seu trabalho.
Exatamente. E tem umas coisas, assim, à medida que a gente vai estudando cada vez mais e vai se aprofundando, a gente também vai aprendendo algumas outras maneiras de colocar a imagem, né? E, inclusive, quando não colocar a imagem.
Sim.
Né?
A diagramação normalmente é o ilustrador que faz, não é?
Ou a paginação? Às vezes sim, às vezes não, né? Alguns livros eu diagramo, sim. Mas outros a gente... É a editora. Depende muito da editora isso.
Sim. Uhum. Porque também, talvez a editora, às vezes, define o número de páginas e aí o ilustrador fica livre para trabalhar as ilustrações e o texto dentro daquele número de páginas. Né?
Exato, exato. Tem editoras, por exemplo, que já mandam para a gente direitinho onde elas querem que entre em cada imagem.
Ah, sim.
Tá? Uhum. Esse é um processo. Eu confesso que eu prefiro quando eu consigo montar o projeto inteiro. É claro que eu gosto muito de trabalhar em parceria com os editores, com os diretores de arte, né, que são figuras cada vez mais raras nas editoras, mas quando eles existem é fantástico, porque a gente consegue dialogar muito profundamente e fechar um projeto conciso,
sim,
sabe?
Uhum.
Agora, eu gosto muito dessa liberdade de poder imaginar onde vai entrar cada vinheta, cada ilustração.
Sim.
Eu sou uma pesquisadora exaustiva, né? Eu às vezes me deparo com... Eu gosto muito de conversar com aluno e eu sempre quebro esse mito, né? De que o ilustrador não é aquele cara que chega já desenhando, né? Que o desenho sai rápido, flui. Não. Ilustrador começa... O trabalho dele começa de uma pesquisa.
Uhum.
Né? Da forma ideal para aquele projeto, do que representa cada imagem, cada, né, palavras-chave que a gente vai encontrando no texto. Qual é a importância delas dentro daquela história. Só muito depois que eu tenho muito definido o texto para mim, né, que eu aprofundei a interpretação desse texto, é que eu começo com os desenhos.
Uhum. Né? Interessante processo.
Uma coisa que eu faço antes de desenhar, por exemplo, é definir cartela de cor.
Uhum.
Né? Eu preciso saber quais as cores que eu vou usar, sim, o que pode entrar naquela história. O desenho é uma coisa que vem depois.
Esse livro da Lenice Gomes, o Lambi Lambi Malaquias, você traz as cores de Pernambuco,
isso,
né? Dos maracatus e tal. E aí eu vi num outro livro que você também é neta, filha de pernambucanos e também já andou por essas regiões, né?
Já, Recife, minha família
Caruaru.
É de Pernambuco. Eu, por acaso, nasci no Rio,
uhum,
né? Mas a minha família, minha base cultural é pernambucana totalmente.
A gente sente esse livro com as cores do Nordeste, né?
Então, E eu gosto muito, eu sou uma apaixonada pelo folclore brasileiro, pela cultura popular brasileira. Uhum. Né? Eu sou encantada com boi, com maracatu.
Com as festas juninas, agora que a gente está em pleno mês de junho.
Gente, que saudade que eu estou de festa junina.
Pois é.
Né? E a festa junina de Caruaru, para mim, é inigualável.
Uhum.
Assim,
é a maior do mundo, né? A festa junina de Caruaru.
É sim.
E você também viaja pelo Brasil afora e pelo mundo afora, participando também de feiras, encontros e cursos. E você... Isso é importante, né, Ana Elizabeth? Alô?
Oi, alô?
Oi.
Oi, tá me ouvindo?
Tô sim.
Você repete a pergunta que eu acho que eu perdi.
É importante, você viaja muito sim. Pelo Brasil e pelo mundo afora. Sim. Para feiras internacionais até, de Bolonha, Guadalajara. E essas feiras são importantes, os encontros que você tem com outros ilustradores, outros autores, para também enriquecer a relação com a literatura infantil, com outros países, outros todos, né? As pessoas que vivem e trabalham com isso.
Sim, é fundamental. Eu posso dizer que o mundo inteiro se abriu para mim depois que eu saí do país a primeira vez, depois que eu ousei começar a viajar, né? Eu me lembro muito de uma fala do Cândido Portinari, quando ele comentou, quando ele saiu do Brasil pela primeira vez, quando ele foi estudar em Paris,
sim.
Foi a primeira vez que ele se entendeu como brasileiro. E é verdade, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Feira de Bolonha foi quando eu recebi um baque, um choque. E quando uma série de coisas a respeito da minha própria identidade começaram a ter significado para mim, né? Fazer sentido para mim. E é muito importante viajar, não só para fora, mas pelo Brasil, né? Uhum. Para você conhecer, se conhecer.
E esse país tão diverso nosso, né?
É um país imenso, é um país continental, é uma loucura assim, esse Brasil, né? E cada vez que eu saio da minha cidade, que eu vou conversar com outras pessoas em outros lugares, eu percebo quanto ainda precisa ser feito em termos de propagar a literatura infantil, sabe? O quanto sim. A gente ainda tem que caminhar para tornar o Brasil um país leitor. E isso é muito importante, é um termômetro para o nosso trabalho.
É verdade.
Né? E as feiras internacionais são importantes para você também saber, conhecer... Não para ser escravo das tendências, né? Mas para conhecer claro. Como é o mercado lá fora. E de que maneira, aonde eu, né? Aonde nós nos encontramos nesse mercado, de que maneira a gente pode contribuir com o que já existe e, sobretudo, o que a gente pode propor de novo, né? O Brasil está num momento muito interessante, os olhos estão voltados para nós. E a gente não pode ter visão social disso, a gente precisa... ser senhor da situação. E quando eu saí do país foi quando eu percebi isso, né? Uhum. E foi quando eu iniciei esse processo de realmente me perguntar quem sou eu nisso tudo? A que eu vou servir nisso sim. tudo, né? Nessa busca pelo mercado brasileiro, né? Pelos livros nacionais. De que maneira eu não vou ser tragada?
Aham, uhum. Entendi.
Por essa tendência.
Uhum. Agora, você tem um outro trabalho super importante nessa história de formar leitores, que é o trabalho com leitores bebês, né?
Sim.
Que é os leitores ainda que estão, às vezes, até na barriga ainda.
Exatamente.
Queria que você falasse rapidamente sobre isso, que eu acho que é importante também. A gente acha que é só a criança alfabetizada que chega ao livro. Não, é muito antes.
Não, o trabalho começa ainda na barriga da mãe, né? O trabalho começa com os bebês, né? Eu tive a alegria de trabalhar, de dirigir uma creche durante 7 anos. E a gente iniciou dessa maneira, né? A primeira coisa que eu fiz... foi iniciar um acervo num lugar onde não existia absolutamente nada, nenhuma revista velha não tinha ali dentro, né? E existia um mito, esse mito existia, né? De que para que livro para bebê?
Uhum.
Para eles manusearem, faz parte da nossa vida. Se a gente fala de ambiente leitor, de universo letrado, de letramento, eu não posso falar de tudo isso no ambiente escolar e achar que os bebês não podem ter livros ao alcance das mãozinhas,
sim.
né? E não só livro-brinquedo, claro, o livro-brinquedo para o bebê é muito importante, mas à medida em que eu ia montando o acervo da creche, eu montei o acervo com tudo que eu considerava de qualidade, né? E esses livros iam, sim, para as salas dos berçários, para que eles manuseassem, para que eles observassem, para que eles soubessem, para que eles conhecessem os autores que a gente estava trabalhando com os maternais, por exemplo.
Uhum.
E foi muito lindo, porque eu me lembro de crianças do berçário apontando, teve um ano que a gente trabalhou Vinícius de Moraes, e eles apontavam a foto do Vinícius e falavam o nome do Vinícius.
Que ótimo!
Né? E cantarolavam algumas músicas da Arca de Noé.
Uhum.
E depois a gente conseguiu fazer isso com outros autores. Então, foi fantástico. Foi
uma
experiência lindíssima.
É isso mesmo, né? É desde bem bebezinho mesmo.
É desde bem bebezinho. E mais ainda, à medida que a coisa ia funcionando, a gente conseguiu, à medida que as mães iam vendo que isso funcionava, que isso era possível, a postura delas também mudou,
uhum,
né? Então, sim, a gente conseguia trazer as mães muito para perto, nos momentos de reunião, ou nos momentos em que elas iam entregar os seus filhos, ou nos momentos de culminância de projeto, e elas também se tornaram um pouco leitoras, né?
Sim, claro.
Era uma creche pública, é uma creche pública municipal aqui do Rio de Janeiro, num lugar muito complicado, numa comunidade muito, muito pobre, muito carente. E foi muito bonito perceber, por exemplo, as mães que tem aquela campanha do Itaú Cultural,
uhum,
né, por exemplo. Sim. E eu me lembro das mães me abordando, perguntando como é que elas faziam para pedir o livro.
Que ótimo isso.
E isso sem sequer eu fazer qualquer propaganda.
Uhum.
Mas elas viram na televisão e elas queriam, porque elas, sim, queriam ler e elas queriam que os filhos lessem em casa. Então, isso tudo foi muito transformador para aquela comunidade e para mim também, claro, com certeza.
Que bacana. É. Que trabalho bonito, Ana Elizabeth.
Ah, obrigada, Roseli. Muito obrigada.
Não, eu estou encantada aqui. Eu acho que até parei de falar por isso. Encantada com isso. Que bom conversar com você e escutar isso tudo, viu?
Ah, prazer mesmo. Nossa, eu adoro falar de literatura. Eu adoro conversar sobre o meu trabalho, conversar com os pares apaixonados, né?
Uhum.
Assim, revigora um pouco a alma.
Sim, muito legal. Muito obrigada por conversar com a gente. Infelizmente, não dá pra gente ficar conversando o tempo todo aqui. Mas já valeu, claro.
Nossa, valeu muito. Nossa, comecei super bem.
Você deixou uma semente aí para os nossos ouvintes, para a gente mesmo. E depois eu quero conversar mais com você.
Claro, nossa, vai ser um prazer imenso. Uma alegria inenarrável conversar com você mais um pouquinho. E eu estou a posto, estou à disposição de quem precisar de mim. Por
tá
aí,
bom. E você tem um site, né, que tem seu trabalho todo lá.
Tem.
Que as pessoas podem conferir seu trabalho, conversar com você.
Entrar
também através.
Comigo, né?
Uhum, claro. É o Ana Elizabeth, escrito junto, Ana Elizabeth, com TH, o Elizabeth.com. E você também está no Facebook?
Estou no Facebook também, eu só escrever meu nome, né, que é um pouquinho complicado, mas basta escrever Ana Elizabeth que já me encontram.
Uhum.
Né, no Facebook tem meu perfil pessoal e tem a minha fanpage também.
Sim.
E tô por aí.
Bacana demais, bacana demais. Parabéns pelo seu
Obrigada,
trabalho. Continue
Rita.
Com essa garra e com essa brilho no olhar, até quando fala pra gente, sem a gente ver seu olhar, porque estamos longe uma da
Nossa.
Outra. Grande abraço.
Obrigada, Rosalie, um abração.
Grande beijo, então.
Um beijão.
Conversei com a Ana Elizabeth Cruz, ela que é ilustradora de livros infantis, uma apaixonada pela literatura, como a gente ouviu agora, esse bate-papo. E você pode conferir o site dela, que é anaelizabeth.com. E lá tem muitas coisas, você pode interagir com ela também pelo Facebook, ela está lá.
Falando de livros.